Abra comigo em 1 Pedro 2. Vamos começar direto ali no texto que vai ser base para a nossa palavra. O Paulão nos ajudou um pouco com o PowerPoint aqui, vamos estar intercalando, mas quero dar uma introdução nessa noite. Não quero me estender demais, porque eu sei que esse dia de chegada, assim, todo mundo saiu cedo, alguns ficaram no galo todo dia aí hoje, né? Não vou dizer qual é o Paulinho que ficou lá, né? Os irmãos ficaram com medo de ele coordenar hoje, porque ele já poderia dar uma resvalada aqui, né? Então, deixaram ele ali, né? Mas vamos orar por ele, para que ele se converta ali depois, saia todo espírito de galo ali, em nome de Jesus. É brincadeira. Mas que tristeza. Paulinho falou que ele veio para cá chorando, vendo crianças, vendo adolescentes ali no meio daquele fervo todo, quase 2 milhões de pessoas, cantando, dançando para o inimigo, para a carne, para o diabo. Mas o Senhor está levantando um povo santo, separado com vestes brancas, em nome de Jesus. Abra comigo em 1 Pedro 2, pois certamente nós vamos voltar para ele, na palavra aqui do PowerPoint, mas eu queria muito que tu começasse ali e acompanhasse a leitura, despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, sorte de malícias e de maledicências, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por elas vos seja dado crescimento para a salvação. Preste bem atenção, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Tu pode repetir comigo essas duas palavras em voz alta: sacerdócio santo. Mais uma vez, sacerdócio santo. Mais uma vez, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura: eis que põe em cima uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que creis, é preciosidade; para os descrentes, pelo contrário, é a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa para quem não crê e quem rejeita, mas para nós, pedra eleita, preciosidade. Aqueles são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, o que também foram postos, mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Diga comigo em voz alta: sacerdócio real. Preste atenção que no versículo 5 ele fala sacerdócio santo. Aqui ele fala que nós somos sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou, ou vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram, eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra de 1 Pedro 2, no todo o contexto do versículo 1 ao versículo 10, para a introdução, nos fala do nosso sacerdócio santo e do nosso sacerdócio real, a fim de oferecermos a Deus sacrifícios espirituais que se tornam agradáveis a Deus através da pessoa de Jesus. E aqui, categoricamente, e certamente, tu já me ouviste falar isso dezenas de vezes, mas que preciosidade nós podemos entrar nesse retiro e voltar e voltar e voltar para essa palavra, de tal maneira que haja, entenda bem, uma lavagem santa no nosso, né, no nosso coração, na nossa mente, para que aqui saiamos, desde adolescentes, jovens, solteiros, casados, né, os da melhor idade. Eu estou chegando na melhor idade, estamos dizendo, né, mas graças a Deus que nós estamos todo mundo aqui, né, 5.5, estamos em forma, glória a Deus. Mas que bom, que seja qualquer a idade que nós estejamos, nós precisamos ter essa clareza: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou sacerdote santo, separado, exclusivo. E eu sou sacerdote real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Eleita, escolhida. Eu sou. Amém? Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Vamos começar a fazer uma catequese. Em nome de Jesus. Sem fechar muitos olhos, porque senão tu pode dormir, né? Mas, oh Senhor, começa a pedir por óleo de revelação, para que teus olhos e teu coração sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e tu possa contemplar a glória de Cristo, e ver a preciosidade da identidade que tu és em Cristo Jesus, e nós nos tornemos como igreja, sacerdócio real e santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados pelo seu sangue, somos raça eleita, povo escolhido de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Por favor, Senhor, toca em nós, toca em nós, toca em nós. Aleluia, em nome de Jesus. Quero uma introdução aqui, colocar Três bases do nosso ministério. Vamos ver se funciona aqui. Deixa eu botar de novo. Tranquilo. Dá um. Como é importante para nós entendermos para o nosso ministério, e esses dias, desde terça-feira, nós estamos num ritmo bastante intenso com todo o presbitério, trabalhando manhã, tarde e noite, buscando o Senhor, para que o Senhor prepare vocês para capacitação, para que todo o povo de Deus exerça o ministério. E o ministério do povo de Deus, ele é calcado em cima de três pedras fundamentais, que é o sacerdócio de todos os santos. É que, em segundo lugar, todos os discípulos do Senhor não somente têm consciência que estão sacerdotes, mas também servem com, aleluia, com dons. Então, essas três pedras, a primeira é o sacerdócio de todos os discípulos do Senhor. É o que nós vamos entrar mais profundamente. Mas nós também vamos linkar com o segundo, a segunda pedra fundamental, que é os dons do Espírito Santo manifestos ou manifestados em cada discípulo. Não somente ter consciência de que somos sacerdotes do Senhor, mas nós precisamos servir uns aos outros conforme o dom que temos recebido. E eu te confesso que há uma santa expectativa no meu espírito, e eu sei que sempre Deus me surpreende. Deus vai se derramar. Vamos trabalhar isso provavelmente na segunda noite, mais profundamente. Mas o Senhor vai se derramar com graça. E mesmo nessa multidão que nós somos aqui, o Senhor vai manifestar palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, línguas, interpretação. E vamos fazer alguns microgrupos. Temos aprendido várias coisas com o Edileu, né? E foi tão boa a experiência de todos vocês que estiveram conosco no retiro de pastores do ano passado, em agosto, lá em Porto Alegre. Mas em nome de Jesus, como nós precisamos compreender que para que o povo de Deus, o ministério de todo o povo de Deus, não somente alguns são sacerdotes, mas todos são. Não somente alguns especiais ou cardinalmente manifestam a abundância e a efusão do Espírito Santo, mas todos. E que todos nós tenhamos a vida de Jesus como exemplo e modelo de servo. Porque ministério, sacerdócio, significa serviço. E significa que cada um de nós somos servos a Deus, servos uns dos outros e servos ao mundo. A igreja diz amém? Amém? Eu tenho uma santa pretensão de que a concluirmos esse congresso, esse retiro, e para todo sempre, de alguma maneira, Deus vai tocar no teu coração, que as escamas dos teus olhos caiam por terra, e o teu coração seja incendiado com o óleo do Espírito, de tal maneira que jamais, nunca mais, tu vai te olhar no espelho da mesma forma, mas cada vez que tu te contemplar, o teu rosto lindo no espelho, tu vai ver, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, eu fui escolhido, separado, amado, chamado, aleluia, para servir ao meu Deus, para servir ao meu irmão, para servir ao mundo. E o Senhor me capacita com esses recursos. E eu preciso aprender no modelo e no serviço do Senhor. Eu quero ser, me espelhar a Jesus como servo amado em nome de Jesus. Quero começar com alguns textos. Nós vamos percorrer um pouco a história. Vamos dar alguns pulos de alguns centenas e milhares de anos. O texto de Êxodo. Tem chapéuzinho? Não tem mais? Caiu o chapéuzinho? Êxodo. Caiu o chapéuzinho? Não. Não? Tem? Não, tá. É só por uma alegria de um sueco corrigir o português. Não. Não podia deixar para. Não, claro. Então, Êxodo, né? Com. Depois eu te arrumo ali. Êxodo 19, 5 e 6. Olha a palavra onde Pedro se espelhou. Certamente o Espírito Santo, quando Pedro escreveu 1 Pedro 2, isso fazia 1400, 1600 anos depois, mas em Êxodo 1400, 1500 anos antes de Cristo, Moisés proclama através da palavra de Deus, Deus falando com o seu povo: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. O que significa peculiar? Para traduzir aí, né? Especial, particular, preferencial. Que beleza. Eu gosto de sinônimos, né? Aleluia. Porque às vezes eu não entendo bem o português, então tem que ter uns 5 sinônimos para conseguir cair a ficha, né? Então, peculiar, especial, preferencial, que coisa mais linda. Nós somos a propriedade peculiar entre todos os povos. Toda terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Leia comigo ali, está em amarelo, é isso? Sou daltônico, né? Mas está aparecendo amarelo ali, então. Leia comigo aquela frase em amarelo ali. Vós me sereis reino de... Mais forte, vós me sereis... Aleluia. Eu acho que não comeram bem aquela sopa de feijão, né? Meu Deus, eu não sei se a cozinha está de marcação com vocês, porque associar feijão com batata doce, Deus nos livre assim. Lá no nosso quarto, a gente proibiu os pastores de ler, de comer a ler, porque, olha, Senhora, gurizada ali, né? Mas é um comentário de brincadeira aqui, né? Vós me sereis reino de... Mais forte, vós me sereis reino de... Não, estou ouvindo. Vós me sereis reino de... Aleluia, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus. Eu sou e tu és. Amém? Aleluia. Olha o que está escrito em Números 11, 29. Quantas vezes eu citei esse texto? Moisés ali está sendo abordado pelo Josué, discípulo amado dele, e de vez em quando, não sei se acontece aqui em Recife, mas os discípulos dão uma rateada, né? Às vezes vem corrigir o mestre, né? E ali também, Josué foi dar uma capinada ali no Moisés, e ele disse: sim, proíba esses dois que estavam fora do arraial de profetizar. Que absurdo, eles não foram para um lugar específico para poderem ser cheios do Espírito e profetizar. Era verdade. Mas Josué, então, recebe ali uma correção de Moisés, e ele disse o seguinte: Moisés falou para Josué: se tu entendesse o coração de Deus, tu tens ciúmes por mim, como se somente eu fosse o grande profeta do Senhor. Tomara, meu desejo é que todo o povo do Senhor fosse mais alto, mais alto. Aleluia, todo o povo de Deus, não um, não dois, não três, ou alguns, todo o povo. Nós estamos falando de 1400 anos antes de Cristo. Nós estamos falando, então, há mais de 2000, possivelmente 500 anos atrás, já era do coração de Deus, Pai, que todo o seu povo fosse sacerdote, que todos fossem profetas, que todos fossem cheios do Espírito Santo. Amém? Tem um texto em Isaías: vós me sereis chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do vosso Deus. Vai ter que me acompanhar aqui agora. Deixa eu fazer aqui. Parabéns, Senhor sacerdote. Parabéns, Senhor ministro. Uma alegria conhecê-lo. Parabéns, ministro do Deus Altíssimo. Sacerdote do Senhor. Aleluia. Yes. Tu pode fazer isso com a pessoa no teu lado. Se apresenta, sacerdote do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vou repetir tanto isso que vai ter que cair a ficha orelhão. Isso aqui eu estou falando para quem é do século passado, né? Mas vai ter que ter algum treco. Nós vamos fazer posição de mãos e pés aqui depois. Alguma coisa vai acontecer. Você vai sair daqui turbinado, em nome de Jesus, com a consciência clara de que nós somos sacerdote do Senhor. Eu sou chamado por essa revelação e nós chamarão ministros do nosso Deus. Voltando de novo ao texto de 1 Pedro 2. Pedras que vivem, edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu consigo ver, eu não sei se era o próprio Pedro que escrevia com pena, não sei se ele já tinha sido alfabetizado, porque ele era um pescador naquela época, parece que ele, alguns deles eram analfabetos, diz Atos ali. Mas eu não sei se foi o próprio Marcos que também escreveu o Evangelho, né? Ou se foi outro escriba aqui que escreveu para Pedro. Mas eu fico pensando, Pedro agora depois da morte e ressurreição de Cristo, após agora a oferta, o sacrifício perfeito, agora não era mais apenas algumas pessoas, agora era uma nação de novo. E Pedro coloca: vós sereis. Olha como essa revelação não se restringe apenas ao passado, mas também alcança ao futuro. Eu volto para essa palavra de 1 Pedro 2,9 que nós já vimos. Mas Apocalipse 1, 5 e 6, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituísse reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha o detalhe aqui. Não é somente reis e sacerdotes, mas é reino. Qual é a diferença entre reis e sacerdotes e reino e sacerdotes? O que é reino? É o lugar, é o espaço onde o rei Jesus governa. Aleluia. Está aqui. Reino de Deus, governo de Deus. A minha vida, tudo que eu sou e tenho, casa, família, esposa, filhos. É reino. Amém? É para exercermos sacerdócio para o Senhor Jesus de tal maneira que agora a Ele, Deus e Pai, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém? Apocalipse 5, 10. Para o nosso Deus, os constituíste de novo reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. E a palavra fala que nós, como igreja, vamos reinar com Cristo por mil anos, no milênio, depois da volta do Senhor, das bodas do Cordeiro. E quando Ele aqui estabeleceu o seu governo completo sobre nós, segundo a morte, não tem autoridade, pelo contrário, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com Ele. Amém? A palavra que eu estou te dando é uma palavra do passado, mas também do presente, e que se alcança e que se joga e projeta para todo o futuro. Faz parte do propósito eterno de Deus, do projeto eterno de Deus. Eu quero um reino sacerdotal, eu quero uma nação santa, eu quero a minha igreja inteira, do pequeno ao grande, ao recém-convertido, ao mais maduro na fé, uma coletividade, casa espiritual que eu estou edificando, onde cada um de pedra viva, e eu estou edificando a minha casa, diz o Senhor. Deixa eu entrar um pouco mais para que tu entenda essa expectativa de Deus. Todo povo seja sacerdote. Eu vou usar o exemplo do Velho Testamento. Eu vou fazer, não sei se eu já fiz isso contigo, mas eu vou te dar um exemplo aqui que tu vai ficar. Dá para falar estarrecido? Dá para falar essa palavra? Essa palavra certa? Vocês me ajudam aqui, se eu falar bobagem aqui, vocês me corrigem. Mas há uma expectativa do coração de Deus, de que todo o povo de Deus seja sacerdote. Algumas considerações. Quando no Velho Testamento, Êxodo ali, 18, 19 e 20, quando fala a respeito que então Deus tinha falado para todo o seu povo, de que todos seriam sacerdotes, que ele queria que toda nação fosse uma nação sacerdotal. O que acontece que quando Deus se manifesta naquela montanha e ele coloca os pré-requisitos para se achegar a ele, e tu pode ler isso com calma depois no capítulo 19, de Êxodo fala a respeito disto, que o povo ficou apavorado pela manifestação da glória de Deus, e houve a nuvem, houve o tangor de trombeta, houve um monte Sinai inteiro fumegava, o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, diz no versículo 18, e todo o povo tremia grandemente, e houve forte tangor de trombeta, ia aumentando cada vez mais, e o Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, e o povo se apavorou, e o povo então disse para Moisés: é melhor que tu atenda a Deus. Capítulo 20, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, as trombetas, o monte fumegante, o povo observando, estremeceu, ficou de longe, e disseram: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fala Deus conosco, para que não morramos. A partir dessa terceirização, dessa delegação, dessa entrega do povo de Israel, Deus teve que estabelecer então uma das tribos que se chamava tribo de Levi, os levitas. Era na verdade apenas um dos 12 tribos, era a tribo de Levi, Judá, Benjamim, Efraim, nenhum dos outros, Ruben, podiam ser sacerdotes. Tinha que ser da linhagem, tinha que por ser nascimento naquela tribo. Tu vai ter que me acompanhar, deu trabalho para... Mas é como se nós fizéssemos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu pode ficar em pé. Teu nome? Pedro. Você foi escolhido para ser da tribo de Levi. Só tu. A restante aqui não passou no vestibular. Rodaram. Nem o Paulão aqui, nem o Jojo. Só tu. Fica em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você, isso tudo mesmo, fica em pé. Teu nome? Juliana? Parabéns. Sacerdote de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. M, você escolhido, levanta. O restante, Diógenes, nem perto. Nem Dona Luísa, infelizmente. Só no pátio das mulheres. Não pode nem no santo, nem no santíssimo lugar. Só aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É precioso que esses três foram escolhidos, o Pedro, a Juliana, Juliana, né? E a Amy. Mas a tristeza, sabe qual é? A tristeza é que os demais aqui ficaram fora. Rafa, só no pátio, fora do arraial. Raquelzinha, nem no santíssimo lugar. Só ficava fora. Contemplando um desejo de entrar no santo e santíssimo lugar. Mas não pode. Nasceu-se na tribo errada. Só a Juliana pode entrar na presença do Senhor. Não dói? Imagina que horror! Saber que jamais poderia entrar no santo lugar, na tenda da congregação, onde Deus habitava e falava. Eu não podia chegar naquele lugar. Estou fazendo essa cena toda
tem que tentar te sacudir. Porque se isso valia para o Velho Testamento, e valia para ali a tribo de Levi, e por séculos e séculos, o povo de Israel terceirizou, vou usar uma linguagem moderna, para apenas um dozeavo tribo de Levi, eles eram os especiais de Deus, o Shodó. Usa essa linguagem aqui, usa essa gíria, né? Assim, os queridinhos. Eles sim podiam. Nós, os outros, nada. Podem sentar. Misericórdia, Senhor. O clamor do coração de Deus não é que apenas alguns fossem, mas Deus queria que todos fossem. Dessa maneira, agora no Novo Testamento, temos um. Todos nascemos de quem? Jesus. Temos uma linhagem real a partir de Jesus. Sabe o que está escrito ali em Hebreus 2, acho que é 14, não sei se eu não chequei uma referência. Essa palavra fala, Jesus diz que no meio da congregação, eu não me envergonho, diz Jesus para Deus, eis aqui, meus irmãos, que tu me deste. Isso mesmo? Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar irmãos, fala no versículo 11. Temos que corrigir depois ali, Paulão, desculpe pelo erro meu. E ele continua dizendo aos meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei, louvores no meio da congregação, e ainda aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, porque todos viemos de um só Jesus. Agora todos nós somos da linhagem de Davi, Judá. Aleluia. Meu irmão ali falou que deu um frio, que deu uma dor, por não ser um dos que pode se levantar. Agora no Novo Testamento, não é mais um de doze que é chamado. Agora, todos nós. Deixa eu fazer esse exercício contigo, tu pode te colocar em pé. Te levanta como sacerdote. Já com dignidade, já com sentimento de glória escolhido, tu nasceste de novo pelo sangue do Cordeiro, tu foste escolhido, aleluia, para ser parte da linhagem real, para ser parte da raça eleita, escolhida de Deus. Isso. A Sheila está orando em línguas, ela ora comigo em línguas. Começa a orar para receber a revelação. Sheila, rabarabarabakimba, rabakataralala. Rabashuba, rabakimberikita, rabarabakita, rabarabashuketa, rabaká. Ora comigo em línguas para que caia as escamas dos teus olhos e suba dentro de ti uma dignidade de alegria, de graça. Que tu pertence à raça eleita de Deus e a sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Não te dá vontade de dar uma aleluia bem forte? Que alegria, Senhor. Aleluia. Senta pouco mais, não vou abusar de ti, mas um pouquinho mais ainda, ainda 9:39, ainda temos tempo, temos que chegar perto das 10, 10 e pouco, né? Às vezes 10 e pouco é 10:59, não. Aí já é 10 e muito, não vou exagerar. Mas eu estou vendo que tu está captando, eu estou vendo que tu está atento, eu estou vendo que o Espírito Santo está se manifestando já. Nessa pequena introdução, ele já está nos pecando firme. Deixa eu te falar de uma praga que entrou no meio da igreja. Uma praga que veio para, através dos séculos, para a destruição, para que essa revelação, que já tinha séculos de espera, para que então agora todo o povo de Deus fosse sacerdote. Mas desde os primeiros séculos entrou uma praga que se chama a questão de clero e leigo. Paulo me ajudou ali a colocar o que, que seria o clero, os pastores, os padres, os sacerdotes. Colocamos ali algumas expressões que hoje se usa muito, homens especiais, muitas vezes profissionais da fé, grande servo do Senhor, eu ungido, eu já escutei ungidão, né? Aqui não existe isso, não basta ser ungido, é um ungidão de Deus, né? O cara é mega power, né? Mega hiper power, o cara é, meu Deus do céu, né? Os expertos, especialistas. Muitas vezes tem que estudar, se formar. Eu não estou falando de contra a estudo bíblico, não é isso que estou dizendo, os seminários. Mas não é um seminário, não é uma escola bíblica que forma um discípulo do Senhor em primeiro lugar. E Deus nunca fez distinção entre aqueles que servem especificamente em algumas áreas dos outros. Pelo contrário, nunca foi de Deus que o povo, os leigos, fossem as pessoas, vamos dizer assim, comuns, pessoas apenas espectadores. Hoje há uma praga no meio da igreja, aqueles que apenas vêm assistir um culto, que vêm ouvir uma pregação. Na linguagem de célula, muitas vezes se usa essa questão dos consumidores. Apenas ficam comendo, recebendo, engordando, tudo ovelha gorda. Não pratica nada. Essa distinção, essa separação, né, daqueles que são sacerdotes dos outros. Que é, vou brincar aqui, né, que é o povão, é a, não sei se usa a expressão aqui, ralé, né, que é algo como se fosse de menos. Agora não, os outros, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os apóstolos, né? Grande servo do Senhor. Nem sei se eu posso chegar perto do povo para não me contaminar. Tem gente que tem guarda-costa, anda em um carro especial, desce de helicóptero, espera o culto começar para depois, com o soar da trombeta e a música especial, estou inventando, não? Jojó já deve ter visto isso. Entrar com paletó dourado ainda. Igualzinho a Jesus, igualzinho o grande servo do Senhor, que assim mesmo se esvaziou. Não tinha aparência, nem figura. A palavra fala que ele foi só contado com os nobres, com os reis na sua morte. Um carpinteiro de Nazaré. Tu pode pensar que eu estou inventando, exagerando. Esses dias tenho estudado um pouco mais sobre catolicismo e as coisas erradas que tem ali também. Eu não estou querendo falar mal, nem contra, nem é isso. Mas eu me apavorei de certas coisas que eu li, estudei. Tu deve te lembrar, se tu veio da católica, que quando os amados lá tomam a ceia e a eucaristia, quem é que pode consagrar o pão e o vinho e dar a hóstia? Somente um sacerdote. Tenta fazer isso na tua casa, no teu grupo caseiro, para ver se tu pode. A cena só pode ser no templo, num lugar santo, com homem santo. Confissão. Quem pode ouvir a confissão? Quem pode dar a extrema unção? Somente o padre. Ah, tu vai dizer glória a Deus, né? Já fui liberto disso, agora sou evangélico. Muitos de vocês devem saber, obviamente, do que já fizeram em São Paulo, a construção, da reconstrução, da imitação do Templo de Salomão. Eu pergunto, será essa a casa que Deus está edificando nesses dias? Será que nós precisamos voltar para o Velho Testamento? O véu já foi rompido. Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Sabe qual é a palavra em Apocalipse que Deus fala? Tem um texto ali que ele fala a respeito dos Nicolaitas. Ele fala ali, Apocalipse 2:6, tenho contudo a teu favor que tu odeia a obra dos Nicolaitas. Significa aqueles que destroem o povo. Laos, povo, Nica, é destruição do povo. Os quais eu também odeio. Da mesma forma, os que sustentam o ensino daqueles que fazem, então, separação, que se permitem. Eu não estou falando de honra e respeito que nós devemos dar aos nossos líderes. Não estou dizendo contra, você sabe bem. Mas eu estou falando de algo carnal, humano, que faz separação entre nós, como se eu fosse algo muito maior do que tu. Teu nome?
Guilherme.
Guilherme e eu somos parte do povo de Deus. Diante do Senhor não há nenhuma diferença entre tu e eu, sabe disso? É? Não é que nós somos muito parecidos? Olha só aqui. É? Somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Tu já é convertido? Glória a Deus. Já é batizado? Ainda não. Tem água aí. Amanhã podemos providenciar teu batismo. Oh, olha. Quantos anos você tem?
9.
Me batizei com 9. Olha. Acho que Deus está te chamando. Vem para cá. Vem para cá. Mesmo Espírito Santo que habita na minha vida, habita na vida dele. O mesmo sangue que me lavou dos pecados. O que fazer? Eu e ele temos a mesma liberdade de entrar na presença de Deus. E estar diante do Senhor. Não há distinção para ti e de mim. Somos companheiros. Amigos. Sabe que Deus fala que ele odeia. Deus odeia, abomina essa separação entre alguns especiais e entre o povão que fica assistindo, consumindo, ouvindo e muitas vezes, né, vamos ser francos aqui, criticando, analisando, né, checando, ah, o sermão não foi bom hoje, né, o louvor foi meio xoxo, né, o Jojó desafinou, né, e o baterista, como é que está o baterista, né, e aí como é que faltou isso, né? E a pregação? Não gostei dessa pregação, já está demorando mais do que 45 minutos. Ah, né? Vamos dar carta vermelha, né? Não, Antônio, vamos levantar. Não dá. O que a igreja se tornou é um monte de críticos. Parece que nesse jogo de futebol, né? Onde na galera ali, todo mundo é treinador, todo mundo é técnico, todo mundo é crítico, analista, expert. Tira o cara dali, não, põe o outro, não, isso não presta, isso não presta, né? Todo mundo sabe o que tinha que fazer. Parece que a igreja se tornou essa massa crítica, onde alguns poucos trabalham, alguns poucos se exaurem e ficam exaustos, e eu digo, ah, não vai ser no grupo, não vai ser. E pergunto para ti, quem é a igreja? Eu e você. Somos todos nós. Se o culto hoje não foi glorioso, é culpa de quem? Minha. É porque eu não cheguei cheio do Espírito Santo, cheio de testemunho, de alegria, cheio de louvor. Não me apresentei como sacerdote do Deus vivo para ministrar ao meu Deus e Pai, aos meus irmãos, para que juntos ministremos ao mundo. A igreja diz? Amém. Deixa eu concluindo. A palavra fala que no Velho Testamento havia três bases para o ministério sacerdotal e de toda forma de expressão. A primeira seria o tabernáculo ou o templo. A segunda seria o sacerdócio, então levítico. E o terceiro era os sacrifícios, que eram ofertados todos os dias, de manhã e de noite, havia um oferecimento daqueles animais, tudo apontando para o Novo Testamento e para a consumação em Cristo Jesus. Amados, eu quero te dar uma boa notícia. em nome de Jesus. Seja o tabernáculo, seja sacerdócio, seja o sacrifício, tudo foi consumado em Cristo Jesus. Posso ouvir uma aleluia? Está fraquíssimo. Aleluia. O que que fala ali? Podemos pegar João 1,14 de cor. O verbo se fez e tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Quem é o tabernáculo encarnado entre os homens? Jesus. Não sei se está na ordem certa ali, mas João 2,21, se lembra esse texto? Que Jesus falou que ele ia derrubar aquele templo e ia reconstruir aquele templo em 3 dias. Os discípulos ficaram baratinados, falaram: que loucura isso! Como é que vai? Levou 50 anos aquele templo de Herodes. Agora Jesus fala que vai reconstruir em 3 dias. No texto, não diz isso? Que ele se referia ao seu corpo. A morte de Jesus, que ficou sepultado em 3 dias, no terceiro dia, Deus, o Pai, o resgatou e o ressuscitou. Por conta era impossível, fosse ele retido pelos grilhões da morte, porque ele era autor da vida. Jesus é o tabernáculo e o templo do Deus vivo. Tudo foi consumado. Quando fala em Hebreus 3,6, ele diz que houve um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós. No Novo Testamento, escuta bem, Pedrão. Vou levar teu nome agora. Aleluia. É bom porque cada vez que vejo, eu vou orar por ti. Aleluia. Já tem um noivo, não? Esposa? Não, ainda não. Poxa, toca, Senhor. Toca, Senhor. Traz uma pedrinha ao lado dele ali, Senhor Jesus, aleluia. Mas já trouxe, já. Mas ele já tem olhos abertos para enxergar, porque às vezes tem uns caras taita aí que não enxerga. Só lá no sul. Ah, tá lapidando, tá. Amém. A boa notícia, Pedro, Sérgio, cada um, é que nós somos pedras vivas nesse tabernáculo de Deus. Jesus, ele é o tabernáculo por excelência, e o seu corpo é o templo vivo de Deus. Mas agora, através da igreja, nós somos parte desse corpo, nós somos parte dessa casa espiritual. Vós, porém, sois raça eleita, são pedras vivas. Amém? Aleluia. Não há mais separação. A palavra fala em Hebreus 10:12 que ele se tornou, ele diz: eis aqui o meu corpo, cumpra-se a tua vontade na minha vida. João 1:29 fala que Cristo é o Cordeiro de Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito, exclusivo, completo, total, que resgata a nossa vida agora. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício para a nossa salvação, nossa redenção, nossa santificação. Tudo foi consumado naquela cruz por meio de Cristo Jesus. Amém? Sacrifício perfeito é Jesus. Aleluia. E a palavra fala que também ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o templo vivo do Espírito Santo. Desculpa, estou falando muito rápido aqui. Jesus é o templo do Deus vivo. E ele também é o sumo sacerdote na nossa fé. Acho que é Hebreus 8. Depois a gente pode completar o texto que faltou ali. A palavra fala que temos tão grande sumo sacerdote. O mais importante de todas as coisas é que temos sumo sacerdote sobre a nossa fé. Vê se é isso mesmo, Hebreus 8:1. A mais importante das coisas é que temos um sumo sacerdote na nossa fé. Vamos colocar esse texto para completar. Então eu pergunto para ti, no Novo Testamento agora, quem é o templo de Deus? Jesus e nós. Quem agora é o sumo sacerdote no Novo Testamento? Jesus. E o que nós nos tornamos? Sacerdotes. Reais. santos, de povo e propriedade exclusiva do nosso Deus e Pai. Aleluia, Senhor. E a palavra fala que Ele é o sacrifício perfeito. De tal maneira que agora tudo aquilo que precisávamos para sermos salvos foi feito por Cristo naquela cruz. As últimas palavras dele sempre me chocam, me tomam. Está consumado. Tudo foi realizado. Jesus falou ali na cruz: Pai, eu sou o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo. Eu sou o tabernáculo caído de Davi, que restaurou. E agora a segunda casa será maior que a primeira. Eu sou o sumo sacerdote, que agora já apresento o próprio sangue do Cordeiro diante de Deus, nas regiões celestiais, no tabernáculo celestial. Ele apresentou o seu próprio sangue, diz Hebreus. Não me pergunta como funciona o tabernáculo celestial com o terreno. O terreno é imagem e semelhança, mas Jesus chegou diante de Deus com o sangue derramado. Para que tudo isso? Para que eu e você, em 2015, entendêssemos que acabou, em nome de Jesus, a separação entre clero e leigo, entre os especialistas e os pulpedão. Agora nós, na nova dimensão, todos somos sacerdotes de Deus. Aleluia. Para concluir, olha só, estou sendo bonzinho antes das 10, oh Senhor, oh Jesus. Quero trabalhar contigo nessas 3 noites, as 2 que ainda faltam e a manhã de Deus, em 3 dimensões. A dimensão, em primeiro lugar, a Deus. 1 Pedro 2:5, devagarinho tu vai memorizando: sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Nosso primeiro foco é que eu sou sacerdote para Deus. Amém? Alguns de vocês estão copiando, mas faz assim comigo, com a mão. Quem pode? Sacerdote a Deus. Mais uma vez. Sacerdote a Deus. Servir a Deus. Mais uma vez. Sacerdote a Deus. Servir a Deus. Eu tinha a pretensão de começar já nessa noite, mas o Espírito Santo está me dizendo que essa introdução é suficiente hoje, amanhã nós vamos entrar. Eu vou te convidar para que tu venhas amanhã de noite numa distinção, tu te veste com as vestes sacerdotais. Não estou falando de roupa, obviamente, estou falando de um coração, estou falando de um espírito. E eu vou te convidar para, junto com a equipe de louvor, nós vamos subir o cântico dos degraus. E a minha expectativa é que a glória do Senhor vai encher esse lugar. Porque quando nós não apenas cantarmos por cantar, ou apenas alguns aqui, não, esses são os sacerdotes, os que tocam. Eu não toco nada, a minha voz é desafinada, a minha é. A Marta me ajudou muito, mas ainda eu dou umas rateadas. Os gurus brincam comigo, eu só consigo afinar quando eu prego. Se eu canto na pregação, aí tem unção, né? No banheiro e em casa, na mesa, os gurus falam: pai, é horrível, pai. E eu já pensei em gravar um CD, né? Eu fico todo desanimado, né? Pensei em Jojó e John, né? Fica legal, né? A dupla sertaneja aqui. Gente, mas hoje tem uns aparelhinhos que dão upgrade, né? Até pode ser que tenha a solução para mim, né? Vamos falar com o Azaf e Daniel ali, vamos ver se... né? Amado, não importa se tu sabe ou não cantar. Eu não sei. Mas eu sei cantar com o meu coração. Nós juntos vamos ver 9 sacrifícios espirituais a Deus. E nós vamos, em vez de pregar, nós vamos caminhar juntos. Vai ser algo muito dinâmico. Eu tenho uma aspiração. Vem orando amanhã. Vem orando em línguas. quando eu entrar nesse lugar, não porque esse lugar agora é um templo, né? Graças a Deus por esse lugar tão gostoso que os irmãos construíram para a gente poder ficar abrigado no sol nesses dias, então nós vamos estar na presença do Senhor e nós vamos oferecer a Ele sacrifícios espirituais a Deus. Aqui é onde tudo começa, na comunhão, no relacionamento com meu Deus. Por causa desse fluir do Espírito de cima para baixo, de baixo para cima, assim, interface de Deus para conosco através de Cristo, do Espírito Santo que em nós habita. Agora nós somos sacerdotes a Deus e servimos ao Deus. A segunda dimensão do nosso serviço é agora aos meus irmãos. Sem tirar a cabeça do teu irmão, tu consegue fazer assim? Serviço aos meus irmãos. Com cuidado, oh Senhor. A primeira dimensão é a Deus. A segunda dimensão é serviço aos meus irmãos. Não me lembro totalmente como começa ali, Hebreus 13, 16. Mas ele fala que dos tais sacrifícios Deus se agrada. A mútua cooperação. A prática do bem. Hebreus 13, 16. Não negligencies. A prática do bem é muita cooperação, a coinonia. Olha só, Fernando ali, Atos 2 se repetindo aqui, perseverando na coinonia, a muita cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se complaz. Segunda noite nós vamos entrar nisso. Ou seja, quando eu sirvo meu irmão, minha irmã, em juntas e ligamentos, em cuidado, eu sirvo o corpo de Cristo com os dons que Deus tem me dado. Na verdade, esse sacrifício de cuidado, de amor, exercendo todas as mutualidades, todo o serviço no corpo, na verdade, quando eu sirvo meu irmão, o sacrifício que muitas vezes eu faço, na verdade, quem recebe é Deus. A palavra fala que com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando Ele beija, quando Ele vê, você servindo um ao outro. Hoje de manhã eu vi o Elias debruçado em cima do trono ali do vaso, né, para consertar, porque tinha transbordado ali, consertando ali, para que os outros pudessem usar. Serviço ao corpo. Quem se alegrou com esse pequeno gesto? O pai, eu também, porque depois usei. E sem aquele negócio ficar transbordando, alagando, né? Fernando ficou limpando lá. E quando ele teve que usar, eu já usei, não tive nenhum problema. Foi consertado. Nem todos têm habilidade para consertar. Ele tem recebido do Senhor. A habilidade que tu tem é para quê? Para servir. Toda omissão, passividade, negligência, crítica, negativismo, cai por terra. Eu sou sacerdote ativo a Deus, aos meus irmãos. E para concluir aqui, qual é a terceira dimensão? Servir ao mundo. Oh, Senhor Jesus. Eu quero tanto que tu, ao sair na terça-feira, voltando para casa, tu consiga gravar essa imagem tridimensional, esse gráfico continuamente diante de teus olhos, serviço a Deus, serviço aos meus irmãos. Tu consegue pegar teu coração? Serviço ao mundo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamar as virtudes, excelências, o caráter daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes que não éramos povo, mas agora somos o povo de Deus. Que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora eu fui atingido pela grande misericórdia de Deus. Senhor Jesus, eu abençoo essa querida congregação. Ao continuarmos amanhã na continuidade dessa palavra, aos irmãos dormirem, repousarem bem nessa noite para acordarem amanhã cheios de energia, cheios de alegria de passarmos mais um dia juntos, os outros que vêm já chegando para passar o dia de amanhã. Senhor, nós queremos viver como teu povo, servindo, cuidando um dos outros, sabendo que nós somos sacerdotes do Deus vivo. E Pai amado, nossa vida não se restringe a esse retiro uns aos outros aqui, a igreja, mas Senhor, a igreja precisa definitivamente sair das quatro paredes, sair do seu casulo para ser voz profética no meio da sociedade e proclamar as excelências daquele que nos salvou das trevas, o nosso amado Deus, Deus poderoso, majestoso, grandioso. As trevas fogem diante da glória dele, não podem resistir através da tua vida, da tua pessoa, no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, no teu escritório, em nome de Jesus, sacerdote de Deus. Começa a trazer essa revelação gradual no coração de cada um dos irmãos, para que nesse ano de 2015, para o resto da nossa existência, até a tua volta e depois no milênio, nós já estamos bem ensaiados para sacerdote e reino e reis por toda aquela tempo, Senhor, em nome de Jesus.